ciencia.
Temos conosco hoje, aqui no Espaço Ciência, Arlindo de Carvalho, diretora-geral de Ambiente em São Tomé e Príncipe, com quem vamos abordar a questão do clima, resíduos, energia renovável, isto depois da cimeira da COP21 aqui de Paris do ano passado. Este foi um tema, aliás, dos últimos dias debatido em Kigali, a comunidade internacional que se debruçou sobre a questão do hidrofluorcarboneto, é uma espécie de gás nocivo. O que é que São Tomé e Príncipe tem estado a fazer?
São Tomé, como todos os outros países, fundamentalmente as pequenas ilhas, a prioridade fundamental é a adaptação. Os problemas climáticos estão cá e vão continuar e vão existir. E estamos, então, neste programa de adaptação em várias áreas, em vários sectores da vida nacional, com vista a podermos adaptar-nos um pouco e tomarmos as rédeas do desenvolvimento com todas as consequências climáticas que existem, não é?
Acha que os africanos estão sensibilizados para esse problema? Por exemplo, em Kigali, a comunidade internacional que se debruçou sobre a questão do hidrofluorcarboneto?
Eu penso que sim. Pois o problema do clima deixou de ser um tabu, passou a ser um problema praticamente popular. Olha, em Kigali, por exemplo, foi adotado agora o programa para a diminuição do gás HFCC, não é? Em camada de ozono. Nós, em São Tomé e Príncipe, já temos um programa desse que já temos implementado há mais de 6 anos. E já controlamos a entrada dos gases HFCC, não é?
Que é o gás hidrofluorcarboneto.
Exatamente. Nós, portanto, já conseguimos formar os técnicos de frio no país. Todos os aparelhos de frio que vão para estas oficinas reparar que tenha aqueles gases que causam problema, já têm aparelhos adequados que nós temos para poder substituí-lo por gases amigos do ambiente. Ou seja, temos trabalhado com as casas comerciais para não importarem mais os aparelhos antigos que têm os gases que degradam a camada de ozono.
Em Kigali, os países africanos, como Ruanda, estão a receber o devido apoio do programa da ONU para o meio ambiente?
Pode não ser totalmente o devido, mas têm estado a receber algum apoio. Nós temos, portanto, o Fundo Mundial do Ambiente, que tem apoiado muito os países em vias de desenvolvimento em vários projetos e em várias ações. É extremamente importante. Agora, o que eu penso é que é necessário ver uma cooperação subregional entre os países, porque ainda continua a haver alguns comércios entre os países da subregião, às vezes são levados aparelhos meio obsoletos, velhos, etc. Portanto, nós temos que controlar.
E em termos de energia renovável, qual é a experiência de São Tomé e Príncipe?
O governo, o seu plano é que até 2030 nós temos cerca de 50% de energias renováveis. Estamos a enveredar por este caminho. Temos um grande potencial de energias hídricas, mas nós também estamos a experimentar um projeto de bioenergia em 3 comunidades, que é a transformação de lixo em gases para a cozinha. Tem tido um resultado bastante promissor. Se o resultado continuar a ser assim tão bom, nós podemos, portanto, disseminar este tipo de tecnologia para outras comunidades. Ou seja, aproveitar o lixo que normalmente produz o metano, não é? Que é um dos gases também que causa o problema do aquecimento global, para produzirmos, então, neste caso, gases utilizados na cozinha. O gás vai também ajudar-nos a proteger as nossas florestas, portanto, que absorvem a maioria dos gases que nós produzimos e também que vêm de outras partes do mundo.
E E em termos de saneamento, é claro que tem sempre algo a ver com a questão que abordou de lixo e resíduos, mas como é que este setor está a ser acompanhado aí em São Tomé e Príncipe?
O saneamento continua sendo uma prioridade, mas também continua a ser um problema grave para nós, fundamentalmente porque a componente fundamental são resíduos sólidos urbanos, são resíduos que produzimos todos os dias, não é? Os meios financeiros não são suficientes para levar a cabo todas essas ações de uma só vez.
Engenheiro Arlindo Carvalho, diretor-geral do Ambiente em São Tomé e Príncipe, acompanhou-nos neste Magazine Ciência na RFI.